programa gorduroso e bem cheiro de rabada. Solta a voz aí, Diguinho. Panelão de feijoada.
Tudo bem pra você que ouve o Diguinho Cast aqui? Muito obrigado aí a todos vocês que nos escutam, né? Esses dias eu gravei um podcast rápido de 10 minutos falando do Drauzio Varella. E o Drauzio Varella pediu desculpas agora, fez um vídeo. Principalmente quanto à família do menino que foi trucidado por aquele travesti. Mas Drauzio Varella, não me engana, você sabia o que estava fazendo, você não estava lá como médico, e qualquer um que entra numa cadeia, que vai conversar, Theodore Dalrymple, leiam Theodore Dalrymple, que vocês verão como um médico, como Drauzio Varella, trata esse tipo de gente, esse tipo, o cara que está preso. Quais são as perguntas básicas que Theodore Dalrymple faz ao assassino, ao cara que roubou, ao cara que agrediu, ao cara, enfim, ao cara que matou? Você sabia, Drauzio Varella? Você e a Rede Globo de televisão sabiam? Você e a Rede Globo de televisão é a TV que leva o Pablo Vittar 8 semanas seguidas, faz especial no Fantástico. Ai, a mulher que tá arrasando no Brasil. Não, senhor, não vem com esse papinho, não. Sabe, suas desculpas, ah, legal, são bem-vindas aí, viu, Drauzio? Mas você sabia e você tinha obrigação de perguntar o que esse pervertido, nojento, assassino fez. E você abraçou um assassino, tá? Você abraçou um assassino de uma criança que não tem como se defender. Então vem com esse, desculpa, eu não sabia. Não sabia aqui, ó, mostrando o dedo, tô mostrando o dedo de raiva. Nos dando dedo de raiva. Não vem com essa, não. Repercussão péssima pra Rede Globo. Péssima pra Rede Globo. Bom, mas vamos lá falar o Diguinho Cast aqui pra você. Olha, nós já temos uma página lá no Instagram, chama Diguinho Cast, @ Diguinho Cast, tá bom? E eu tinha falado da promoção do fone Deadfire. Então, nessa sexta-feira já, tem o primeiro sorteio do fone Deadfire. Então você procura lá, @ Diguinho Cast no Instagram, tá lá o nome do podcast, tá a fotinha, e só tem um post do fone Deadfire, que é o W200BT, é um fone que é Bluetooth. Esse fone é muito bom, cara, ele põe e isola muito no ouvido, é bem bacana mesmo. Aliás, depois eu vou postar no meu Instagram as fotos do TWSI, que a Edifier me deu. Então a Edifier, toda sexta-feira, através desse podcast, vai sortear aqui. Vamos sortear juntos esse W200BT, que é um fone bem legal. Para você participar, basta comentar lá, basta você falar do podcast lá no post e indicar mais 2 pessoas para seguir, tá bom? E manda ver, que vai ser bem legal. E aí você pode conhecer a marca Edifier, caso você ganhe esse fone. Vá também lá na página da Edifier, loja Edifier, Edifier Brasil, que você vai ver a variedade de caixas de som, que você vai ver fones incríveis, fones para DJ, fones para rádio. Olha, um negócio sensacional. A Edifier, ela respira áudio, ela faz a diferença no áudio. Então, no nosso podcast que está começando, e graças a Deus indo muito bem, a Edifier já disponibilizou 4 fones W200BT para eu sortear para vocês toda sexta-feira. Então, sexta-feira, através do sorteio Gran. Vai lá, Diguinho Coruja no Instagram. Aí você indica mais 2 amigos quando você for escrever lá no post, tá bom? E você vai estar concorrendo já automaticamente a esse W200BT, esse superfone Bluetooth da Edifier, tá? 7 horas de duração, você põe, meu, é muito bom esse fone, muito legal, vai fazer a diferença pra você, ainda mais você que gosta de andar, fazer exercício, você viaja bastante, cara, um fone muito bacana mesmo. Então concorra ao W200BT da Edifier, basta ir lá no @ DiguinhoCast, tá? DiguinhoCast, eu fiz a página, siga a página. É importante você seguir a página e comentar. Não só comentar, tem que seguir a página também e indica mais 2 pessoas para seguir a página e cola elas no seu comentário lá. Tá bom? Então o fone Edifier W200BT a Edifier, a minha grande parceira nesse podcast aqui. Obrigado, Edifier. Bom, Ronaldinho Gaúcho tá preso no Paraguai, né? E a situação dele tá ficando cada vez pior, né? Porque tem um empresário lá que já tá em cana, né? O Wilmon de Souza, né? Ele que levou os documentos falsos pro Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, né? O Assis, né? Olha, o Ronaldinho Gaúcho tem aquela cara... Eu lembro que tinha as entrevistas do Atlético Mineiro. O Ronaldinho Gaúcho parecia que estava em outro lugar no mundo. Ele não é de falar, ele não sabe falar. Sabe aquele típico, como os caras dizem, matuto, aquele cara do mato, que não sabe nada? O Ronaldinho Gaúcho sempre me passou essa impressão. E o Milton Neves estava falando esses dias, citando alguns jogadores que também... Mas o Milton Neves chamou eles de... que eram meio burros, assim. E o Ronaldinho sempre me passou isso. Ele nunca foi... um extraordinário para dar entrevista, né? Mas olha, a esposa do cara, uma tal de Paola Oliveira, entregou à justiça mensagens e gravações que demonstram que teria sido Dália Lopes quem teria se encarregado de produzir e confeccionar os documentos para os brasileiros. Olha, e tem até no WhatsApp, né? Ele se gabando, olha, é muito fácil. Ser amigo das autoridades, não sei o que e tal, e que eles confeccionam os passaportes pra gente mais facilmente. Porra, isso é uma sacanagem com o Ronaldinho. O Ronaldinho poderia ser preso na Suíça com passaporte falso, mas por que ele foi pro Paraguai? Tá preso no Paraguai, cara. E outra, aqui do lado do Paraguai, você mesmo pega um busão, você vai trazer um monte de muamba, né? Se ele quisesse muamba, um iPhone que esteja, qualquer coisa, qualquer fã dele ia falar: não, bruxo, eu vou lá e pego pra você, mano, fica tranquilo, eu vou de busão, eu trago esse iPhone na bunda, mas eu trago pra você, né? Bota aqueles, daí ele bota aqueles plástico bolha, vai estourando no ônibus, né? O ônibus pisa no buraco, paf, 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 o cara, é gases, é iPhone, não é gases, é iPhone, não é gases, abre essa bunda aí. Enfim, mas o Ronaldinho tá na cadeia, né? Já pensou o Ronaldinho na cadeia, dia do futebol? Meu Deus do céu, vai ter briga de faca pra ver quem fica com o Ronaldinho no time, né? E o irmão dele, o Assis, também foi até um bom jogador, viu? Chegou a jogar, eu lembro do Assis jogando no Corinthians, né? Pegava bem na bola, mas era aquele jogador lentão. Mas, pô, tem o Ronaldinho e o Ronaldinho, um dos maiores jogadores da história. O Milton Neves até fala: Pelé foi o melhor da história, mas ele não fez mágica como o Ronaldinho fez na carreira dele. Que de fato eu concordo. O que aquele cara fez com a bola? O cara ser aplaudido de pé pela torcida do Real Madrid num clássico com o Barcelona. O cara tem que ser muito acima da média, muito acima da média. E ele realmente foi acima da média e é chamado de bruxo por isso, pelo que ele fazia com a bola, né? E a briga na cadeia vai ser da pesada no dia de futebol. Mas você sabe que esse negócio de cadeia, né? Tem gente famosa jogando bola na cadeia, o Ronaldinho pode jogar. Mas você sabia que o Neto, ele hoje faz sucesso na Band, o Neto viraliza muita coisa, é meio nervosão e tal. E o Neto, ele já jogou no Carandiru com os presos na época, né? Antes daquela tragédia e tal, mas no auge da carreira dele, né? Quando o Corinthians ganhou o título em 90, fim de 90 para 91, ele foi jogar no Carandiru, né? E jogou lá tudo e marcou os dois gols da vitória do time, que era um combinado de jogadores da antiga com jogadores que estavam atuando, e o Neto foi lá e encarou. Depois do jogo, ficou conversando com os caras, começou a dar uma fraqueza nele. Ele teve que ser carregado pra fora do Carandiru, né? Ei, Paraguai, reconsidera aí o Ronaldinho, pelo amor de Deus, né? Outro dia eu comprei um whey protein do Paraguai e veio areia dentro, por exemplo. Ou seja, é falsificação. O Ronaldinho foi vítima de uma pirataria, né? E uma pirataria da pesada, lascada. Então, aí não tem culpa, né? O Ronaldinho é meio louco, né? Meio bobo. Mas você sabe de uma história? Pera aí. Tava virando vento aqui pra mim, que eu tô suando feito um porco. Você sabe que tem uma história. Aliás, a gente um dia pode falar sobre isso. Sobre o que, na época, os comunistas fizeram com o Wilson Simonal. Wilson Simonal, sem dúvida, foi o maior cantor da história do Brasil. Não tem Roberto Carlos, não tem ninguém. O cara que era admirado, não só no Brasil, mas no mundo, era o Wilson Simonal, né? Aí teve aquela história extremamente mal contada. Aí eu lembro ele na Porta da Esperança e na Hebe, mostrando que o governo reconhecia que ele nunca teve nenhuma ligação com a ditadura militar. E tem um depoimento, né? Depois, aliás, vocês leiam o livro, né? A biografia do Wilson Simonal, que é muito bem legal você saber dessa história. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, esses caras sempre tiveram inveja do Wilson Simonal. Como todo esquerdista, ele é tudo invejoso, tudo invejoso. E aí bolaram essa aí pra ele, né? Que ele era ligado ao DOPS, que ele era dedo duro, não sei o quê. E o Wilson Simonal, né, teve a carreira absolutamente bombardeada, né? Caiu uma bomba na vida dele e a carreira dele absolutamente acabou, né? Então estava envolvido o Ziraldo, todos esses caras aí. E o Pelé fala uma coisa até emocionado. Para você ver a inocência desses caras muitas vezes. O Ronaldinho Gaúcho, que é um cara que você vê na entrevista que realmente não sabe falar. Ele é um cara que, bicho, é aquilo, legal, da hora, da hora. Você vê ele na última Copa batendo um bumbo, do nada ele apareceu, ninguém sabia que ele ia aparecer. E assim, o Wilson Simonal, o Pelé conta uma história para demonstrar a inocência dele. E que um lateral direito da seleção brasileira na Copa de 70 se machucou. Aí o Pelé foi fazer, e o Wilson Simonal foi escolhido, o cantor, para ir cantar pro pessoal na concentração, né, na Copa de 70. E o Pelé era amigo do Simonal, e o Pelé falou assim: olha, é o seguinte, ele foi cortado e você vai jogar a Copa, Simonal. Aí o Pelé não desmentiu, e o Simonal começou a treinar como se fosse a última coisa que ele fosse fazer. Ele vestiu a pátria. Ele colocou a pátria no coração. Ele falou: meu, você é o melhor lateral. Passou uns 12 dias treinando, mas treinando. Daí todo mundo vendo ele se esforçar. E todo mundo assim: puta, Pelé, não tá na hora de falar, não. E o Pelé: não, deixa. Aí deu o 13º dia, sei lá. O Pelé falou: Simonal, é brincadeira, você não vai jogar, você não é jogador. Ele sumiu um dia e meio, triste e tal, não sei o que, com a zoeira. Pô, achei que eu ia jogar a Copa. Olha o tamanho da inocência do cara. E daí o Pelé, né, num documentário, nesse mesmo documentário, o Pelé fala bem emocionado, falando: o Simonal nunca fez nada. O Simonal não sabia o que era direita e esquerda. O Simonal não sabia o que era política. O Simonal, ele queria saber de cantar, ter o sucesso dele, ter o carro novo dele e ter as mulheres dele. Ele nunca quis e jamais se meteria com política. Então é muito triste o que aconteceu com o Simonal. E aí tem alguns depoimentos até. Leia o livro, pessoal, leia o livro, vale muito a pena. Tem uns depoimentos que ele tem o Max de Castro e Simoninha, né, que são filhos dele. E ele falando: pô, eu assisto de trás da pilastra as apresentações do meu filho, dos meus filhos, pra eles não assistir um tempo assim, pra ninguém me ver, pra não causar nenhuma vergonha a eles. Olha que coisa triste, né? Olha que coisa extremamente desagradável, putz, muito pra baixo. Então essa é uma história que do Simonal, você vê a inocência do cara. É a mesma coisa o Ronaldinho Gaúcho, principalmente quanto às entrevistas, quando ele era escalado para dar entrevista nos clubes que ele estava, né? Ele é aquela coisa, quer jogar bola, mulherada. Tem até aquela foto icônica dele, né? Que ele explica, um amigo dele mandou uma foto: onde eu tô aqui, umas mulheres, com três mulheres gostosonas, assim, com o decote de fora. O Ronaldinho falou: ah, é? Aí ele deitou 10 mulheres na piscina com a bunda de cima, só mulherão, tirou uma foto. Quem tá melhor, meu amigo? Então, ele é esse cara da zoeira aí. É, enfim, acho que, sei lá, acho que é mais o irmão dele meteu ele nessa situação do que propriamente o Ronaldinho Gaúcho. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Ronaldinho Gaúcho e realmente me passa a impressão que eu tenho, né, na época como imprensa, né, é justamente essa que eu estou descrevendo para vocês e com uma comparação com o Wilson Simonal. Te agradecer também, puxa vida, olha, uma das coisas que eu fico mais lisonjeado nessa vida, uma vez o Emílio Surita, antes de eu nunca tinha ido no Pânico, né? Eu já fui 3 vezes no Pânico, essa foi a terceira vez, a última vez que eu fui, eu nunca havia ido no Pânico. E o Emílio Surita me elogiava antes disso. Daí, a primeira vez que eu fui, ele me elogiou. Você é um dos maiores radialistas que existem. Você fala 4 horas por dia. Você é incrível. Você tem uma agilidade. E aquilo eu guardei pra mim. Eu cortei aquele vídeo e tenho guardado aquele vídeo pra mim num pendrive. Porque o Emílio Surita realmente todo mundo fala isso. Mas eu tô falando isso como um radialista. Eu sou 20 anos... Há 20 anos radialistas, eu tô falando isso como um cara do rádio, um cara do microfone mesmo. E para mim isso é tão gratificante, porque o que eu amo é fazer rádio, é rádio, rádio, rádio. E o Emílio é um dos caras que para mim é um exemplo, porque mesmo com o Pânico na TV, e fazer TV dá um trabalho do caramba, é muito detalhe, é muita gente participando e tal, é muita gente, né, para conseguir trazer uma matéria. Né, muita gente no estúdio para fazer funcionar ao vivo ou gravado. E mesmo assim ele estava lá todos os dias na Jovem Pan para fazer o programa dele. Então eu tinha comigo isso também. Falava, não, eu não vou abandonar o rádio. O Emílio não abandona o rádio. É o cara que já me elogiou, me admira. E dessa vez eu fui no Pânico de novo falar do The Noite. Acabei falando bastante histórias minhas, bastante histórias da minha vida. A gente fez mesmo com um papo de boteco falando de rádio e eu senti uma felicidade que há muito tempo eu não sentia. E eu saí do prédio da Jovem Pan bastante extasiado, assim, bastante feliz, como eu nunca estive assim. Fazia tempo que eu não ficava tão feliz por conta de alguma coisa. E sempre as maiores felicidades da minha vida, sem dúvida, é o rádio e a minha filha também. Então, agradecer muito ao pessoal da Jovem Pan, agradecer a Paulinha, né, que me colocou lá, né, agradecer ao Emílio, a todos da mesa, e obrigado mesmo, obrigado pelas palavras. Mais uma vez ele me falou muitas palavras bonitas, mais uma vez eu já cortei e guardei para mim, porque isso é um fato histórico, isso eu vou levar até os meus últimos dias. Muito obrigado, Jovem Pan, pela oportunidade. Muito obrigado, Emílio Surita. É porque eu não agradeci em outros podcasts. Outra coisa que eu decidi fazer sobre o podcast é a seguinte. Nós vamos fazer de segunda a sexta. Sábado e domingo é muito difícil eu conseguir fazer. Porque sábado eu fui fazer 2 shows no Paraná. Na sexta, melhor, fazer 2 shows no Paraná. Aí do Paraná eu já voltei, fui fazer um evento à tarde. À tarde eu fui para Campinas, né? Então, assim, fica muito difícil eu conseguir fazer sábado e domingo. Porém, eu tô trabalhando duro aqui em especiais. O primeiro especial que eu vou fazer é da SEG e da Nintendo. Eu tô fazendo uma pesquisa bem ampla mesmo. É um programa de mais ou menos 2 horas. E para quem gosta de videogame, para quem viveu essa época, né, da guerra dos videogames, da SEGA e da Nintendo, lá do início, do fim, do pouco para frente dos anos 80 até anos 90, né, até um pouco para o meio dos anos 90, vocês vão ver um negócio bem legal, um negócio bem bacana, e tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Olha, o coronavírus, o Ministério da Saúde alertou hospitais sobre o pico do coronavírus, né? Agora fica aquela projeção de aumento, né, do novo coronavírus. Aliás, é um vírus que mata 3% das pessoas. O sarampo, por exemplo, mataram 4 mil pessoas na China. O ano passado, o sarampo matou 2.800 pessoas no Brasil, né? Então, assim, é um vírus que é novo, a gente não tem defesas contra ele, porém, tomar muito cuidado, né, seguir com os cuidados, principalmente no sentido de lavar as mãos corretamente, essas coisas todas, né? A higiene é a principal arma contra esse vírus, né? Já são, acho que 39 casos confirmados com a infecção aqui no Brasil, né? E a projeção é que até em 2 semanas e meia, 3 semanas, o país tem aumentado muito os registros, né, de infectados, né, da gripe. Lembrando que pessoas saudáveis que pegam, a mortalidade é muito pequena. O perigo está realmente em quem é doente crônico, né, diabetes, asmático, pessoal que tem HIV, enfim, as doenças crônicas. Fica perigoso, né? Porque é um vírus que ataca aí as vias aéreas, te traz a dificuldade de respirar, etc, 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 tá bom? Segundo o Ministério da Saúde, tá tudo pronto para que as pessoas sejam atendidas, né? Essa gripe nova se assemelha, né, muito à gripe comum, né? E agora começa aquele lance da progressão. Começou com 2, foi para 4, 4 para 8, 8 para 16, e por aí vai, né? Não tem como segurar um negócio desse, né? Não tem como segurar, e muita gente também na torcida para que o vírus não se adapte nesse período de verão, nesse período mais quente que a gente tem por aqui, né? Que pode ser uma vantagem para um país tropical, né, como o Brasil, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Marcos Reis, né? O Marcos Reis, ele mora na Alemanha, e aliás, na Alemanha, né, a Angela Merkel falou, né, que 70% da população da Alemanha tem chance de contrair o coronavírus. Deixa eu mandar um abraço para você, cara. Obrigado. Obrigado por ouvir o podcast. Tamo junto aí. Valeu mesmo, né? E continue com a gente, viu? E pode mandar para a promoção da Edifier aqui, que a Edifier manda até para a Alemanha. A Edifier que vai mandar os fones para vocês, tá, pessoal? Lembrando que a promoção, você vai lá na página do Instagram, procura DiguinhoCast, @DiguinhoCast, que vai comentar, indicar 2 amigos, fala de algum programa, fala: Diguinho, eu sou isso, eu sou aquilo, vai tomar no rabo, Diguinho, essas coisas assim, aí tudo tranquilo, tá bom? Aí vai ser tudo tranquilo. E a Angela Merkel fala que a ausência de uma cura, né, e a falta de imunização da população em relação ao vírus o torna inédito e infreável. Tem um médico americano que eu estava lendo que ele falou: a gente estava para desenvolver essa vacina já. Já estava tudo pronto, mas daí o que faltou? Dinheiro, incentivo. Ah, não precisa, não vai mais surgir porra nenhuma. Surgiu e tá esse desespero, né? Olha, e não deve ser uma coisa assim fraca, né? Daí você vê, a Itália é o país que tem mais mortes depois da China. Mas a China e a Itália, né, principalmente o perímetro onde o coronavírus está circulando bastante na Itália, é onde se tem uma população idosa enorme. E também na China, aquele perímetro é onde se tem uma população idosa enorme também. Então, isso contribui para que esses números sejam maiores e assustem mais a população, né? E parar também essas correntes, né? No WhatsApp, no Telegram: olha, matou não sei quem. Tem pessoa que começa a criar coisa: ó, morreu aqui na minha rua. Cara, para com isso. Pelo amor de Deus, né? O povo já fica desesperado por qualquer coisa, né? Já dá uma dimensão que não tem, né? O moleque chega, tá com uma febre, tá com umas feridas, tá com tosse. Ai, meu filho, vai ver, deve ser coronavírus. Aí o moleque vai pro hospital, a pessoa fica bitolada, tão bitolada que não vê outro problema. Aí o moleque vai pro hospital, fala assim: ai, mãe, não é coronavírus. A mãe fala: graças a Deus, o que é? O moleque fala: ah, é AIDS. Ela: ai, graças a Deus, volta pra casa então. A pessoa perde tanta noção que não vê a gravidade de outra coisa. Então tenha prudência, use a máscara para sinalizar quando você está tossindo ou você está espirrando. Olha, os reniteiros do Brasil, o pessoal da renite sofre. Eu fui viajar de avião pro Paraná agora. Meu Deus do céu, um monte de gente de máscara. E o avião tem um ar-condicionado, despressurização, essa coisa toda. E meu nariz escorrendo. Eu suando o nariz. Aí todo mundo já olha torto. Ai, tá gripado? Ah, não, não tô gripado. Eu tenho rinite, sinusite, tem essas coisas aí. Mas o pessoal realmente fica absolutamente apavorado. E vamos ter prudência nisso, tá bom? Nunca é ruim lembrar disso. Eu sei que eu já falei disso, mas vale a lembrança, tá certo? Pessoal, eu quero terminar esse programa de hoje, né? Quero terminar esse breve bate-papo de hoje trazendo mais uma música, né? Do meu amigo Matheus da Fiel, né? Ele que é um sucesso. O Brasil já vai abraçando esse garoto, né? As músicas originais estão aí. E o que ele faz? Ele melhora as músicas. Ele mostra que as músicas podem ser melhores e traz uma nova roupagem, né? Hoje nós traremos aqui. Eu ia tocar essa, mas eu acho que é muito pesado. É melhor não, né? Eu já toquei aquela do Felipe Dilon, mas eu vou tocar uma. Na época que eu tava no rádio, o cantor Prince morreu. E o Matheus da Fiel foi o primeiro cara a fazer uma homenagem ao Prince, dando uma nova roupagem à música dele. Então terminamos com este gênio da música brasileira, Matheus da Fiel. Aliás, quem quiser assinar o canal dele, vai lá, Matheus, sem TH, humor, tá? Só você procurar no YouTube, Matheus, sem TH, humor. Valeu, gente. Um beijo corona pra vocês. Tchau!
Chegou uma mina nova lá na escola. Na hora que a vi, me apaixonei. Yeah. Fui botando em prática meu xaveco. Mas cheguei na mina bem nervoso e me caguei. Me caguei, me caguei. Me caguei, me caguei. Me caguei, me caguei. Mas cheguei na mina bem nervoso e me caguei. Depois ela me zoou e me humilhou. Chorei, saí correndo pra casa. Yeah. Lá expliquei para minha mama. Mãe, eu cheguei na mina e me caguei. Me caguei, me caguei. Me caguei, me caguei. Me caguei, me caguei. Mãe, eu cheguei na mina bem nervoso e me caguei.